Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Oi, beleza, eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Spirit.
Olá.
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
E Mano Beto.
Madame, Monsieur, bonsoir.
Caraca, cara. Por essa eu não esperava. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui pra falar de jogos feitos por fãs, fangames, né? Como você quiser chamar, logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Pessoal, qual que vocês acham que é o conceito de fangame? É único e exclusivamente um jogo feito por fã de uma determinada franquia ou vai um pouco além disso?
Cara, então, geralmente é por fã, mas existem casos onde há interesse comercial por trás.
Tipo o quê?
Tipo, por exemplo, o pessoal que fazia o Ronaldinho Soccer, Campeonato Brasileiro 98.
Ah, sim, sim.
Eram jogos feitos, eles eram home hacks de fãs, mas com interesse comercial de vender esses home hacks por aí. É a mesma coisa o aquele Brazucas, aquelas coisas que a gente tinha de PES também, por exemplo.
Mas dá pra gente colocar na mesma caixinha jogos modificados de jogos feitos por fãs?
Dá, porque assim, tem home hack, que a gente tem, por exemplo, a Tectoy, que acho que da nossa galera aqui tem os home hacks mais famosos, né? Turma da Mônica, Chapolin. Esses home hacks comerciais, eles não são fangames. Mas a gente tem home hacks que viraram comerciais, mas que nasceram a partir da ideia de um entusiasta daquele jogo, né? Cara, a gente tem, sei lá, Dota, que é uma coisa que virou uma coisa enorme, né?
Ah, Dota nasceu assim?
Dota nasceu como um... Ele é um mapa, né?
É um mod, né? De Warcraft, né?
Ele é um mod de Warcraft por fãs que queriam, enfim, batalhar e tudo. A mesma coisa os jogos do... essas versões de internet Superstar Soccer. Eles nasceram lá com a galera do Peru lá que fazia esses jogos ali, provavelmente pra correr entre eles. Mas, em algum momento, assim, outras pessoas se interessaram por aquele mod e ele se tornou um mod comercial. Mas ainda assim, ele nasceu como um fangame, né, cara?
Então, eu vejo fangame de forma um pouquinho diferente, Sidão. Eu sempre enxerguei eles, tipo assim, existe uma franquia e a pessoa vai lá e faz mais um jogo dessa franquia de forma não oficial, como um fã, sabe? Ou existe uma série, um filme, e a pessoa vai lá e faz um jogo baseado naquela série, filme, quadrinho, né? Mas ele não é licenciado, né?
Entendi. Igual o caso que é o mais famoso, eu acho, né? Que muitos jogaram, acredito, Streets of Rage Remake, né? Porque ele começou com um projeto que ninguém imaginava como seria, né? Mas ele é muito bom. E por incrível que pareça, né, devido a problemas de licenciamento, a SEGA entrando na parada e proibindo, mas aos trancos e solavancos o jogo conseguiu ser concluído. E ele é muito bom, sabe? Eu nunca vi algo, né, porque eu joguei isso, né, eu joguei as demos do Sonic, né, a gente teve o Sonic 2 HD, que é o Stage 1 e 2, e teve um outro Sonic, que é uma reimaginação de uma Green Hill, esse é um pouquinho mais antigo, não me recordo o nome, mas jogo mesmo, que por coincidência estou falando da SEGA, jogos da SEGA, o Streets of Rage Remake, acho que é um marco, porque ele é um jogo com começo, meio e fim, né, e é triste que não entraram num acordo, né, porque eu tinha muita esperança na época, apesar de talvez ser uma ingenuidade da minha parte, mas eu tinha muita esperança que a SEGA e a... Acho que era Bomber Games, né? Os espanhóis, né? Eram espanhóis, né? Por trás desse projeto. Pudesse entrar num acordo, né? Mas infelizmente não. Mas eu tinha esperança de ver aquilo no PSN, numa Xbox Live, né?
Isso. É porque aí já entra numa parte de propriedade intelectual. E eu queria deixar um pouquinho mais pra frente, na verdade, o nosso assunto. Mano, o Beto já adiantou um pouquinho aí. Mas pra gente voltar um pouquinho. O fangame, ele é uma coisa mais nova a partir do momento que a gente... assim, que até o computador pessoal populariza, porque será que dá pra gente considerar portes de Street Fighter pro Nintendinho ou qualquer outro tipo de coisa como um fangame também, Sidão? Como é que você vê essa situação aí? Porque você, eu acho que você tem um conceito um pouco mais amplo, né, de jogo feito por fã do que eu, né, cara?
É porque assim, cara, eu vou te falar, o fangame como um todo, eu considero uma demonstração de apreço por aquela obra, que você é muito fã, né, e existem diversas formas de você expressar esse seu sentimento, esse amor que você tem por aquela obra. Então, assim, por exemplo, cara, eu gostaria muito de ver esse jogo aqui, eu acho que ele seria muito legal no meu Master System, ele só saiu pra Mega Drive. Por que não? Eu tenho condições de fazer isso? Por que não vou fazer um port pro Master System?
E um port, ele acaba sendo feito do nada, do zero, né? Que a pessoa tem que escrever o código de novo, tem que colocar o sprite e tal.
Principalmente quando a gente tá falando de The Make, né, cara? Que aí o cara tem que refazer efetivamente tudo, né,
pois
cara?
Pois é.
Eu considero tudo isso de forma ampla. Fangames pra mim, cara. São, sempre que é um jogo que partir de uma ideia de uma pessoa ou um grupo de pessoas que não começou com uma ideia comercial, de comercializar aquilo de alguma forma, que partiu de um sentimento por aquela obra, esse sentimento virou um jogo, seja um hack, seja um port, seja um jogo feito do zero no RPG Maker, no RMXP, qualquer coisa desse tipo, pô. Pra mim, eu considero um fangame sempre.
Por que vocês acham que uma pessoa chega pra fazer um fangame ao invés de chegar e fazer um jogo próprio, assim, do zero? Já pegar alguma coisa que até tem os seus riscos, né?
Cara, eu acho que, assim, são... Acho que dois fatores que motivam mais. Primeiro porque você não precisa construir nenhum personagem, nenhum background pra aquilo. E também porque acho que existe essa falta, né? A pessoa sente falta de que tenha um jogo daquilo. Então, por exemplo, como você falou, né? Existem muitos fangames de alguns filmes ou séries que não tinha e o fã resolveu fazer. Então, por exemplo, né, eu lembro muito na época do Scott Pilgrim, que eu li os quadrinhos, eu tinha assistido o filme e eu ficava, meu, isso aqui daria um jogo perfeito, né? E, assim, é lógico que o próprio cara que criou o quadrinho queria que fosse pra frente, né, virasse realmente um jogo. Tanto que ele virou, né, ele conseguiu o contrato com a Ubisoft pra lançar. Mas imagina se ele não tem esse interesse, com certeza, assim, teria saído, sabe? E aí, puxando uma coisa que você falou anteriormente, né? Agora que todo mundo ficou mais fácil, as pessoas criem o próprio código, enfim, que muita mais gente sabe programar em diferentes códigos, não sei exatamente,
linguagens,
né? Então, computador pessoal em casa, então, mais fácil que você popularize esse tipo de coisa, né? E, na verdade, isso é uma coisa boa, na minha opinião, porque você consegue ter uma visão desses criadores, né? Esse potencial que tem, na verdade, de criar coisas novas ou criar completamente novas ou criar coisas novas baseadas em outras ideias, né? Acho que as duas são válidas.
Eu concordo com você, Kels, e assim, brincando assim, né, a gente sempre teve muito contato com o Mugen, com o RPG Maker, a gente até fez um episódio aqui, né, Cidão, dessas plataformas que são bem acessíveis, visuais, você não precisa saber de código nem nada, e todas as vezes que eu peguei pra fazer um jogo, alguma coisa, era sempre baseado em alguma coisa que eu gostava, né, Star Wars, Cavaleiro do Zodíaco. E muito por causa disso que a Kels falou, você não precisa parar pra criar um personagem, pensar como ele é, criar um mundo, uma história e tal. Você já é tão imerso dentro daquele universo que você já, né, você só posiciona ali as peças, digamos assim, e a parada acontece de forma mais fácil, né?
Você se aproveita de um storytelling que já existe e você acaba meio mais focando em mecânica, né? Como você quer que aquele jogo funcione e tal. A história não importa muito, porque você já entende que você já conhece aquele universo e quem vai consumir aquele tão fangaming também conhece aquele universo, né, cara?
Sim.
Ninguém chega num fangame do nada também.
Agora, quando a pessoa opta por fazer um fangame, aí entra na questão que o Mano Beto tava falando, né, sobre você esbarrar em propriedade intelectual alheia. Isso aí é um problema, né?
Tem que tomar cuidado com certos aí, pessoas no Twitter que vão marcar.
Exatamente. É importante dizer, não sei como funciona em outros países, mas acredito que seja semelhante, mas a lei de software do Brasil, cara, ela diz que ROM hacking, esse tipo de alteração, ela fere o direito autoral mesmo, e cara, assim, é passivo de punição mesmo que não haja uso comercial. Então, assim, você não tem direito de modificar o software de terceiro.
Existe um problema que é o seguinte, quando você coloca um jogo ali teu, baseado numa propriedade intelectual alheia, você tá correndo um baita risco, né? De ser processado, né? De tá cometendo um crime mesmo e tudo. Cara, e é muito complicado, né? O Mano Beto tava falando aí do Streets of Rage Remake, e isso deu um probleminha também pro pessoal, né? Como outros também. O pessoal costuma falar muito que a SEGA deixa, mas eu acho que tem cenários diferentes, né? Tem uma galera que faz o eu acho que é Sage, eu acho o nome, que todo ano o pessoal se reúne pra lançar alguns fangames de Sonic, e rola muito isso, mas não é com tudo, né? E eu não sei também, mano Beto, se o Streets of Rage 4 influenciou também, né, em eles quererem tirar esse jogo aí do mercado, né?
Eu acredito que sim, até porque eu vi um comentário aqui, pra quem tá acompanhando a live, teve um comentário aqui, não me recordo quem, que falou que o pessoal da Bloomberg Games se correram, né, porque a SEGA ficou em cima, né, que é propriedade intelectual, como você bem mencionou. E quem jogou Streets of Rage 4, que foi a Lizard que produziu, né, a Dotemu distribuiu e foi a Lizard que produziu, né, quem jogou Streets of Rage 4 percebe que tem coisinhas do remake lá, mas tem o mapa, né, a questão de fases com obstáculos que Streets of Rage nunca teve isso, e a primeira tentativa foi no remake. Eu acho que a gente nunca vai saber, né, de fato, mas por ser um projeto tão bem feito, talvez assim dê uma, eu diria, faísca, sabe, uma possibilidade. E eu não duvido também, né, aqui supondo como foram as negociações, porque o estúdio, ele fez o Wonder Boy, né, o remake do Wonder Boy, e foi muito bem recebido. Eu não duvido que na hora de conversar, porque isso foi um dos pontos positivos do argumento para trabalhar com o Streets of Rage 4, né, o novo Streets of Rage que o estúdio queria, vai saber se não foi cogitado ou mostrado, olha, mas isso teve boas ideias, que a gente poderia colocar aqui de forma oficial, tal, não sei, porque tem alguma similaridade, tem algumas coisinhas de lá, quem jogou sabe.
E cara, assim, existem não só nos fangames, mas jogos que claramente se inspiram em outros, né, que eles tentam manter essa distância segura. Por exemplo, a gente pode pegar o Horizon Chase Turbo. Ele é um jogo claramente feito por pessoas que jogaram muito Top Gear na infância. Tanto que eles foram atrás do cara que fez a trilha pra poder fazer a trilha do jogo deles também.
Então, isso também é um negócio que eu queria abordar, Sidão. Por quê? Será que esse jogo também não começou como um fangame e se transformou? Porque assim, eu conheço casos. Não sei se vocês conhecem o Freedom Planet. Ele era um jogo de Sonic. E aí ficou bom, ficou pronto, o pessoal começou a trocar os sprites, trocar a história, não sei o que, e ajustou pra um... Então, às vezes, serve também de laboratório pra criação do teu próprio jogo inspirado naquele outro, né?
Mas eu acho que a Quiri já tinha um tamanho, sabe, de empresa.
Ah, sim, é.
E eles, cara, assim, você vê que eles mantêm, cara, tem todas as inspirações, mas eles mantêm uma distância segura o suficiente... Uhum. Pra ninguém dizer, cara, pô, é um plágio do Top Gear. É o Top Gear só com gráficos novos, né? Assim, cara, é um jogo. Você vê que ele é um jogo comercial feito por fãs de uma franquia. Ele não é um fangame porque ele é feito por uma empresa. Ele tem um objetivo comercial, ele é outro jogo. Mas, claramente, ele homenageia... Ele tem por trás esse mesmo sentimento que eu citei. Uhum.
Um profissional desenvolvedor não pode ser fã, Sidão, de jogos. É isso que você está dizendo?
Ele é fã. Mas, por exemplo, ó, vou citar aqui o nosso amigo Danilo Dias. O Blazing Chrome, cara, ele é um jogo que tem claras referências a Contra. Ele é um cara... Ele gosta muito de Contra.
Hard Corps.
É. Enfim, ele gosta muito de Contra. Você sente a mão de alguém que jogou Contra pra fazer aquele jogo. Mas ele não é um jogo próprio, com identidade própria, feito por um desenvolvedor profissional com um intuito comercial. É o trabalho do cara, é o portfólio do cara. Entendeu? É a mesma coisa com a Quiris. São pessoas que jogaram muito Top Gear. Eles curtem Top Gear, eles gostam da ideia. Eles se sentem influenciados por esse jogo, mas eles ainda querem que o Horizon Chase seja uma coisa própria. Uhum. Né? Que foi até uma coisa que eles foram trabalhando com as DLCs, com as World Tours, aquele tipo de coisa, ao longo do tempo depois.
Que também puxa muito dessa coisa, né? Você botar Ayrton Senna e tal, já puxa de Mônaco GP2 e tal, e aí vai colocando tudo no caldeirão, né, cara?
Exatamente.
Vocês acham que, assim, o fangame, ele mais ajuda ou mais atrapalha? Digo assim, ajudar a manter aquele jogo relevante, ou ele começa a atrapalhar, a impactar os jogos que aquela empresa já levou? Como é que é a visão de vocês sobre isso?
Cara, eu queria... Então, pensando nessa pergunta que você falou, quando você estava falando de propriedade intelectual, eu lembrei da Nintendo, né? Acho que é importante falar sobre como a Nintendo corta qualquer coisa que envolva os jogos dela, que não seja publicado por ela, assim, em canais oficiais, né? Eu acompanho um podcast que chama Kitty and Krista, Pete and Krista Podcast, basicamente. Eles são ex-funcionários da Nintendo de São Francisco. E agora que eles saíram, eles estão falando mais abertamente sobre algumas questões, sobre como era trabalhar lá e como que é chato isso, essa questão de você não poder, você que não é da Nintendo, poder falar sobre certas coisas, publicar, usar vídeo, enfim. E eles falam que realmente isso era muito chato e que a visão que a empresa tem é de, no sentido de, tipo assim, mesmo quando você usa uma parte de um trailer para alguma coisa, você está descaracterizando o todo. Quando você faz uma espécie de fangame, por exemplo, você pega aquela ideia, aqueles personagens e colocam num contexto que fora daquilo que é oficial, você está descaracterizando aqueles personagens e aquela música, e aqueles, enfim, aquela história que eles propuseram, e isso é ruim para a empresa. Tipo assim, eles não querem que as pessoas tenham a ideia errada daquilo. Então, tudo que é publicado fora dos canais oficiais da Nintendo, eles tendem a derrubar. Ok, desculpa, eu com o negócio institucional deles.
Isso
agora
que eu ia falar.
Nesse caso, isso que é chato, porque eu acho que fangames que são inspiradas em franquias que já existem, elas têm muito a ajudar essa franquia. Eu acho que o Mano Beto estava falando disso, né? Que o remake do Streets of Rage inspirou que o 4 tivesse melhorias naquilo, né? Porque o fã que já jogou 300 milhões de vezes e vai fazer um jogo novo sobre aquilo que ele gosta, ele não vai fazer um fangame pior, ou com coisas que ele não acha que deveria melhorar naquilo, entendeu?
E ele entende muito, né, do jogo, né? Por ser fã até, né?
Sim. Então, tipo assim, são gênios disfarçados e poderiam melhorar qualquer franquia. Né? E os outros fãs dessa comunidade poderiam e podem e ajudam nesse desenvolvimento, né, desses fangames. Então, eu acho que pode, não descarto a possibilidade de piorar a imagem, né, de qualquer franquia, mas eu acho que a tendência é sempre melhorar, porque se o fã pegou pra fazer aquilo, ele tem um certo carinho, um certo zelo, que às vezes nem sempre a própria empresa tem, né, pela franquia.
Cara, no geral, cara, existem muitos jogos que continuam vivos por causa da comunidade, cara.
Tipo, quais são?
Cara, jogos, por exemplo, aí é porque vai pra outro, aí é outra coisa, né, não um desenvolvimento, mas, por exemplo, o quanto que é a dedicação de um fã pra manter um jogo vivo, por exemplo, hoje existem muitos jogos como serviço, né, e, cara, as empresas, começa a cair o número de usuários, eles vão desligar os servidores e ponto. E aí você tem projetos de fãs pra manter esse jogo vivo com servidores próprios. Ele quase vira um fangame, né, no final das contas. Porque ele é um jogo que foi criado por uma empresa, mas que ele passa a ser sustentado pela comunidade, porque a empresa já largou ele pra lá.
Vocês se lembram do jogo online dos Cavaleiros do Zodíaco, MMORPG, que a Level Up trouxe pro Brasil? Level Up é a mesma que era do Ragnarok Online e tal.
Eu tenho essas memórias muito confusas, cara, que tem tanto jogo do Cavaleiros que eu nunca sei.
Não, mas é MMO, você cria o teu personagem, você vai pelo mundo, você escolhe do que você vai ser cavaleiro e tal, tem as missões, MMORPG mesmo. Cara, eu acho que esse jogo ficou uns 3, 4 anos no ar só e acabou. Hoje em dia, o Jorge Pedro me falou que tem uns servidores de fãs que mantém o jogo funcionando, porque se não fosse... E assim, isso é um exemplo de vários. Tem uma porção de jogo, principalmente MMORPG, que já foi abandonado há muito tempo, e o pessoal continua mantendo o servidor ativo, né?
Última Online, cara, é provavelmente o servidor de fã mais antigo que continua ativo
última,
até hoje.
A última foi desligado, cara?
Foi, cara.
É mesmo?
Foi, ele já é mantido pelos fãs há quase 20 anos, cara.
Que isso, cara? Sério?
É, cara.
Porra, eu tô velho para um caralho, então.
E eu fiquei sabendo também de alguns colegas nossos,
fala o nome, bota na roda aí.
Maurício Rubens e João Pedro.
Entendi.
Deixa eu falar, o Maurício Rubens. Maurício Rubens e o João Pedro, eles estavam jogando DS e o João Pedro descobriu que dava para acessar o servidor pelo celular, fazendo root, né? E eles trocaram Pokémon.
Agora, olha só, tem uns fangames também que muitas vezes aparecem como remakes, né, de jogos antigos. O AMR2, por exemplo, foi um grande jogo, que é o Another Metroid Remake 2, né? Outro remake de Metroid 2, que é ótimo, né? Porque, assim, Metroid 2 é ótimo, tá? É maravilhoso. Mas ele é um jogo do Game Boy tijolão. E aí, cara, porra, ele é monocromático. Tudo bem que já fizeram a versão colorizada e tal, mas não tem mapa, não tem outras coisas. E ele já é mais no molde do Super Metroid e tal. Então, acho que também tem essas questões de melhoria, né? De trazer, tirar aquelas limitações da época que o jogo foi lançado e entregar pra gente um jogo mais condizente com a época atual, né? Não só o Super Metroid, mas o Metroid Fusion, do Game Boy Advance. Então, ele é muito mais moderno, né? Vocês têm outros exemplos, assim, de jogos que vocês se lembrem que fizeram remake ou que resgataram e que, tipo, deu super certo?
Cara, vindo de fã, é porque existem umas tentativas aí das empresas também, é uma coisa que a gente tem bastante, né, cara? A gente vem tendo aí algumas franquias que a galera tá tentando repuxar lá do fundo do baú dos anos 90 de novo. Mas de fã, cara, ó, um que fez muito sucesso, mas que logo tomou martelada, da Nintendo, foi o Pokémon Iridium, que era muito bacana, cara.
Não é esse elemento não, cara, é o Urânio.
Era Urânio, Urânio. Esse elemento. O Pokémon Urânio, cara, teve centenas de milhares de downloads, tipo, na primeira semana.
Isso foi brabo.
E, cara, bateu a cartinha da Nintendo lá na casa do cara.
Esse era um jogo que tava em desenvolvimento, posso estar falando merda aqui, mas eu acho que já tinha uns por volta de 10 anos, cara. E é um jogo com... Assim, tem tudo que tem um Pokémon, mas ele tem uma identidade própria de alguém que conhece a franquia, mas quis fazer o seu próprio, sabe? Não era uma coisa assim, ah... Porque tem muito jogo fangame de Pokémon aí, mas esse jogo era realmente animal, sabe? Tipo, personagens novos e tudo.
Sim, eu acho que de Pokémon tem muita home hack, que é muito boa, na verdade. Muitas feitas no código, acho, não sei se é isso, no código dos jogos do Nintendo DS, que foi também um ápice, eu acho, de sprites e tudo mais. O próprio Black and White, eles lançaram o 2, porque os fãs, tipo, já estavam criando uma lore, uma continuação, uma ideia de continuação pro primeiro Black and White, né?
Cara, a gente tem o Beasts of Rage também, que é um que fez muito sucesso e que, no final das contas, o grande legado do Beasts of Rage, o Beasts of Rage era aquele remake, né, do Streets of Rage, que eles roubavam os sprites do The King of Fighters, né, pra poder...
Ah, eu lembro.
Ah, esse nome, cara? Porra, eu lembro disso, cara.
Eles pegavam os sprites do The King of Fighters pra poder atualizar.
Não, é uma palavra muito forte, né?
Eles usavam esses sprites pra remasterizar o jogo, né? Só que o grande legado do Beasts of Rage, na verdade, foi a ferramenta que os caras criaram, que é o Open Box.
Foda, hein? Hoje tem muito jogo nele, cara.
Tem muito jogo, inclusive eu quero aproveitar pra citar aqui o Zé Vitor, cara, que é o cara que eu sigo lá no Twitter, que ele tem vários projetos feitos em Open Board, cara, que são... Ele tem vários jogos desse beat'em upzinhos, assim, que são... Aí eles são diferentes, né? Eles não são de outros jogos. Eles são de franquias, aquilo que a gente falou no começo. São, cara, franquias que eu gosto e que eu acho que devia ter um jogo. Então, assim, ele fez um beat'em up do Dungeons and Dragons. Então, mas aí, cara, ele cria os spritezinhos lá em pixel art e tal. Bem maneiro, tipo, Caverna do Dragão. Ele fez do Guerra Infinita, dos Vingadores.
O legal é que, assim, o pessoal foi fazer esse trabalho aí, né? Pelo que eu entendi, de criar esse fangame e deixou o motor, a engine, aberta para as outras pessoas, né? Para poder fazer o seu próprio jogo, né? Isso foi legal também, né? Alimenta pra caramba a comunidade, né?
É, e aí, cara, ó, ele tem um jogo próprio, que é o Retro Gamer Adventure, que é feito no Open Board, né? Aí é um jogo mesmo... É um beat'em up aí autoral dele, né? Mas assim, claro que com várias referências, né? Referências a jogos que ele já jogou na vida. E tem, cara, vários personagens conhecidos, né? Tem o Velberan, tem a Monique do Resident Evil Database, é bem legal.
Bacana, cara. Ó, o Marcos Vinícius, ele tava falando aqui do Resident Evil 2, né? Que fez a Capcom acordar e puxou a fila dos remakes da empresa. Eu lembro de ter dado muito, muito bafafá também na época essa aparição, né, que eu acho que era logo, assim, um comecinho, assim, de jogo e tal, mas já era Over the Shoulder, né, já tinha um gráfico mais recente, eu lembro que ele ficou um tempo também e foi derrubado e logo depois começou a vir essa onda de remakes, né, às vezes o fangame acaba puxando uma onda e até acordando a empresa pra falar assim, olha, tá largado aqui, ó, tem condições de fazer isso aqui e vai ser vendável, né, é uma parada comercial.
Isso do Christian Whitehead, que é o criador da Retro Engine, a engine que fez o Sonic Mania, porque, na verdade, começou fazendo port, utilizando essa engine, fazendo os ports para os dispositivos mobile de Sonic 1,
não,
Sonic
então,
2.
Eu acho que ele começou em fangame, antes de fazer esse.
Porque é uma engine bem legal e ele fez Sonic Mania, que é o melhor Sonic fora da era de ouro do 16-bits. É o melhor Sonic que tem.
Isso é uma coisa bacana, né? Ainda nesse tópico do desista ou eu te processo, né? Enquanto a Nintendo tem uma política muito rígida, né? De, cara, ameaçar com processo sempre. Cara, desliga-se. Eu estou te dando um aviso pra você desligar, senão a próxima eu te processo. A SEGA já tem um histórico de contratar esses caras, né, cara? Eles têm quase um green light da galera que faz fangame de Sonic, cara, pra pescar desenvolvedores ali pro...
Mais ou menos, né? Tanto que aconteceu isso aí com Streets of Rage.
Não, claro que tem um limite do que você pode, até onde você pode ir. Mas assim, a SEGA é um pouco menos dura com isso, entendeu? Ela consegue enxergar valor por trás daqueles caras que estão desenvolvendo, entendeu? Que nem todo mundo que tá fazendo um fangame, cara, tá querendo passar a perna na empresa. Às vezes o cara
não,
só quer...
Claro que não.
O fangame, ele também é portfólio pra um desenvolvedor, entendeu?
Sim, isso eu ia falar também. Tem gente que faz o fangame também, e aqui eu não tô fazendo julgamento não, acho que tem que fazer mesmo, sabe? Mas faz muito também pra chamar atenção e mostrar o trabalho, né? Quantos desenvolvedores foda que tem aí, mas se você fizer de repente infelizmente, se você fizer um trabalho às vezes autoral, você não consegue chamar a atenção da comunidade, né? Antigamente tinha o Greenlight, que era uma... Na Steam, que era uma forma também de mostrar, não tem mais. Não sei se tem um outro equivalente, mas quanto menos ferramentas tem de divulgação de novos jogos, a pessoa acaba não tendo pra onde correr. E eu acho que tem mesmo que fazer o fangame, tem que colocar pra rolo. Assim, é um risco que a pessoa corre, mas eu acho que é a forma de chamar atenção. E às vezes dá certo, cara. E nem sempre é feito um jogo completo, né? Às vezes é só um pedacinho, só alguma coisinha. Eu não sei se vocês vão lembrar, há pouco tempo atrás apareceu um jogo de Pokémon que ele era... Nem era um jogo, né? Era um conceito e tal, boneco andando no mapa, mas... A coloração, os traços, parecia muito com da primeira geração, a caixa da primeira geração, com as ilustrações, né? Então, pô, isso aí chamou a atenção pra caramba da comunidade. Não quer dizer que aquela pessoa lá vai continuar fazendo aquele jogo, mas, tipo assim, já chamou a atenção, conseguiu seguidores. De repente, com isso, ele pode mostrar o trabalho que ele realmente quer fazer, né? Isso acontece muito com música, gente. Se não existisse cover, caraca, não ia existir bandas novas, sabe? Toda banda nova tem que botar um coverzinho na playlist pra poder, né, emplacar ali, porque senão não tem como, né?
Pegando o comentário da Nayara aqui, que ela falou do Bagdex, eu não sei se vocês chegaram a ver, ele é um artista brasileiro, ele fez como se fossem pokémons baseados na flora, na fauna brasileira.
Ah, sim!
E meio que foi parte do portfólio dele enquanto artista que faz arte digital, sabe? E ficou muito legal, ele alcançou muita gente, e aí agora ele tá recebendo um financiamento pra fazer um jogo sobre isso. E aí já foi notificado aí também, porque na verdade é muita coisa similar ao Pokémon, né? Inclusive o mapa que ele colocou, porque o mapa é o mapa do Brasil, mas uhum. Tipo, as rotas que vão ser feitas são muito parecidas com os mapas dos jogos, né? E aí eu fico pensando, porque a gente tem muito jogo muito parecido, né? O Nexomon é igualzinho o Pokémon, não sei se vocês chegaram a jogar. Ele tem um design diferente, mas a proposta dele é a mesma, a visão do mapa é igual. Monster Sanctuary tem mais ou menos a mesma proposta, então a gente já tem Pokémon-likes, né?
Shin Megami Tensei é igual? O pessoal fala que é semelhante, mas...
O pessoal fala por causa da captura, né? Mas tem muito outros RPGs que fazem isso também. Legend of Legaia já fez.
Ni no Kuni,
é muito parecido com Pokémon.
Mas esse trabalho que a Kel falou do artista, né? Pag, muito bom, né? Tem lá, porque até a forma evolutiva, né? Tem um trabalho muito bom.
Baseado no filtro de barro, é muito bom, cara. É muito maneiro.
Pão de queijo, que são os fantasmas. Coxinha.
Tem um comentário aqui do Guilherme Moreira que ele fala do Street Fighter versus Mega Man. Foi feito com o apoio da Capcom pra comemorar os 25 anos do Mega Man. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Mas eu lembro que ele começou como um fangame e depois ele foi abraçado, entendeu? E aí foi distribuído de forma gratuita pela Capcom e tal. Posso estar falando besteira, mas isso é o que eu lembro. Mas sim, é um jogo feito por fãs, né? Que era um jogo de plataforma do Mega Man, que você vai enfrentando os personagens de Street Fighter pegando os poderes dele. Mas assim, você olha a qualidade do jogo, cara, é tipo um jogo, sabe... Porra, com... Eu não sei se teve também um dinheirinho, um orçamento a mais, mas você não deixa nada a desejar um indie game, assim, foda.
E ainda mais com aquela carinha 8-bit, que é o Mega Man mesmo, né? 18-bit.
Tipo 8-9, né? Perdão, 9-10, aliás.
Ficou bem legal mesmo. Ficou bem... Tem a Rose, é o chefe lá.
O nosso amigo Jordan Cavalcante, do canal Making Off, já perguntou aqui umas 3 vezes, e é claro que a gente vai falar de Street Chaves, que é um jogo também feito por fãs, né? E... Cara, esse é outro também... Que causou muito alvoroço também quando foi lançado. Todo mundo tinha um downloadzinho no PC. Que era um jogo de luta baseado em Street Fighter e The King of Fighters, né? E, cara, assim... Tá, se essa pessoa que fez o jogo... Eu não sei quem foi, tá, gente? Se essa pessoa que fez o jogo, de repente, fizesse um jogo de luta que não fosse do Chaves, né? Ela não teria o destaque que teve com ele. E esse jogo é um grande sucesso. Eu acho que o Master Link Way tá portando ele pra Mega Drive, se eu não estiver falando besteira. Então é um jogo, assim, realmente muito reconhecido. Não só ele, mas o Madruga Craft e outros jogos também baseados em chaves, que era o Warcraft lá do seu Madruga, cara. tu lembra disso, mano, Beto? Sim. um monte de madruguinha andando na tela.
Ai, meu Deus do céu.
o Foguete Formidável tá dizendo, Street Fighter ganhou uma sequência no Mega Drive agora, vai ter Street Chaves 2, o Lutador da Vila. Então é isso, ó, é uma sequência, na verdade. mano, Beto...
Já que a gente tá em Street aqui, cara, citar o... Que não é... É a safadeza, né? Não é mas é quase um fangame, né? Que são os Street Fighters de rodoviária, né? Que, cara... Eles fizeram não, é... Os Street Fighters de rodoviária fizeram tanto sucesso que levaram a Capcom a ter que lançar aquela versão... Hyper Edition, acho que é, não é?
É Hyper.
A Hyper, que é pra poder bater de frente com as versões pirata que já faziam mais sucesso do que a Champion, né?
E ela pegou coisas de lá, né?
Pois
a
é,
possibilidade de golpes aéreos, né? Os Tatsumaki em Pukiakus, ela pegou de lá. O Kikouken da Chun-Li, né? Também foi retirado de lá. Muita coisa saiu de lá.
Cara, isso é um... Eu acho que é também um outro tópico, né? Que é jogos que são fangames, que podem ter tomado ou não... pode ter chegado pro cara lá a cartinha, mas muitas vezes influenciaram, né, cara, jogos que saíram posteriormente. A galera começou a citar um monte aqui de jogos oficiais que foram lançados depois, e os caras pegaram boas ideias que tinham saído em fangames, né, cara, que é meio que eles olhando o que a comunidade tava querendo ali.
Ah, tem isso? Tipo, ih, é o que os caras fizeram aqui na nossa franquia, vamos botar na cara de pau.
E sempre tem coisa que não é acatada, né, pelas empresas. Acho importante dizer que as ROM hacks de Pokémon são muito boas. E tem tem até um MMO, uma espécie de MMO do Pokémon que ficou no ar por muito tempo. Eles sempre derrubam, mas eu não sei se voltou. Além do Showdown. Showdown tá sempre no ar. Parece até coisa oficial já, de tão... Tanto que parceiros até usam e tal. Mas tem um MMO que ficou no ar muito tempo aí. E tipo assim, se tivesse um, talvez as pessoas jogassem, sabe? Fosse bem feito, imaginando. Dava pra ganhar muito dinheiro com isso.
Eu lembro que é o de um fangame de Pokémon, que eu acho que ele era feito em cima do FireRed, era online e MMORPG. Você lembra disso?
Esse mesmo.
Ah, era esse? Porra, impecável.
Eu não sei se chama alguma coisa não é Revolution, alguma coisa assim. Mas enfim, era um MMO e ele era baseado nesse, no FireRed. E era muito legal de jogar, assim. Eu joguei uma época no meu XP. Foi muito bom.
Ó, esse aqui eu não sabia, mas ó, esse remake aí do Alex Kidd em Miracle World, ele é um fangame com apoio da SEGA, né?
Ah, eu não sabia disso não, que legal,
ele
cara.
Ele é efetivamente um fangame, ele é um fangame licenciado, cara, por mais bizarro que pareça.
É porque às vezes eu não vejo por que não fazer isso, até mais, né? Porque assim, o fangame tá ficando tão bom, com tanta qualidade, caraca, o trabalho já tá... Sabe, 75% pronto, 60% pronto. Porra, tá bom? Às vezes vale você botar a grana pra completar e concluir o projeto que já tá bom e, porra, só morder a tua fatia, sabe? Se você é uma empresa dona dos direitos autorais, sabe?
É, mas eu acho que depende um pouco do tamanho do jogo, tá, cara? Porque você vai ter que revisar código, né, cara? Existe uma expectativa de não bugs quando um jogo sai de uma desenvolvedora profissional, é que você releva quando é um fangame, né, cara? Mas quando é um jogo que vai ser pago...
Mas aí você bota uma equipe, né?
Então, mas aí, cara, dependendo do tamanho desse fangame aí, cara, não é viável você começar a revisar o código do cara todo pra trás e começar de novo. O
tamanho do Alex Kidd, tô falando,
né? O Alex Kidd que é um jogo curto, um jogo leve e tal, talvez seja possível, mas acho que nem todo fangame talvez dê pra entrar nessa seara aí, não.
Eu lembro também de, antes desse Alex Kidd sair, tinha um remake também, remake entre muitas aspas, né, que o pessoal fez dentro do Little Big Planet, do Alex Kidd, vocês lembram disso? Refizeram as fases, colocaram lá com a roupinha e tudo. Cara, era sensacional, cara. Era perfeito.
Eu lembro.
Tu lembra disso, cara? Era muito bonitinho, cara. Gente, vocês querem completar aí mais o assunto com alguma coisa? Ou a gente pode puxar para os finalmente? Sidão sempre tem alguma... Quer deixar uma indicação, Sidão? Você que é o cara das indicações aí?
Indicação de
algum fangame?
Um fangame?
Eu quero.
Vai, fala aí, Cal, fala aí.
Eu vou indicar um jogo chamado Pokémon Orange Islands, que é, na verdade, baseado nas Ilhas Laranja do Pokémon, porque, na verdade, assim, pra quem assistiu o anime, O anime é baseado no, nos primeiros jogos, e depois tem uma sequência da Indigo League, que são as Ilhas Laranja, que o Ash viaja para essas ilhas e batalha com outros líderes de ginásio, enfim. Isso não tem, na verdade, no jogo, então eles fizeram um fangame só sobre esse trecho, e é bem legal, e é nessa engine do Game Boy Advance, mais ou menos, assim, parece bastante. Então,
porra, que legal.
Vale a pena, ele é bem bonitinho.
Carol, eu vou indicar aqui um fangame baseado no GoldenEye 007, que é o GoldenEye Source, que usa a engine do CS Source, que ele atualiza... Ele é uma aventura do 007, só que como se ele fosse um FPS mais atual, cara, não é?
E tipo... aí ele atualiza e tal, tem a história todinha, como é que é?
Cara, é exatamente a mesma história do GoldenEye, cara. Claro que você vai passar por cenários que estão no CS, né?
Porra, que maneiro, cara, eu não sabia não, depois vou dar uma procurada aqui. Mas agora a gente tem que encerrar aqui esse episódio, mais um episódio maravilhoso do ARPcast. Queria agradecer a todo mundo que escutou ele até o final e lembrar vocês que agora vai começar o nosso bloquinho de leitura de comentários, então não dá o stop, fica aí com a gente, que a gente já volta. Aguenta aí, depois da musiquinha. Voltei, mal fui, já voltei. E a gente vai começar agora a nossa leitura de comentários, mas antes a gente tem que agradecer a todo mundo que compartilhou o nosso post nas redes sociais. Começando lá pelo Facebook, foi o Bruno Silva que compartilhou. Muito obrigado. Passando aqui agora para o Twitter, a gente teve o João Vinícius, que participou do podcast anterior. O Neto, o Guilherme Delagostinho, nosso amigo lá do Fliperama de Boteco, Bin Ramone, o querido Julinho Rockman, procure ele aí na Twitch, que ele faz lives sensacionais, se você gosta de Mega Man, prato cheio. Timberplay Gamer, André Teixeira, Johnny Hatox e Everton BFR. BFR, perdão, Everton BFR. Galera, muito obrigado a vocês que compartilharam a nossa postagem nas redes sociais, e a gente sempre vai agradecer. Então, se você quiser ouvir seu nomezinho aqui sendo agradecido, dá um RT, compartilha lá na sua rede social, tá? Que isso ajuda pra caramba a gente a espalhar aqui a palavra do ARPcast, que rede social é brabo, não entrega os nossos posts, e você acaba ajudando, fazendo com que ele passe pela timeline dos seus amigos aí, dos seus seguidores. E lembrando, galera, essa gravação que vocês acabaram de ouvir, ela é uma edição da nossa live de gravação, que acontece todas as terças-feiras, às 9h10 da noite, no canal Warp Zone TV. Procura lá no YouTube, que é Warp Zone TV, né? Ou você pode ir direto lá na Twitch também, que é em simultânea transmissão, twitch.tv/warpzoneme. Beleza? Se você digitar no seu navegador aí, warpzone.tv, você também é redirecionado para o nosso canal do YouTube, então fica super fácil achar. E agora vamos para o que interessa, né? Que é a nossa leitura de comentários aqui, e a gente começa pelo nosso querido Fábio Pacheco Alcântara, e ele diz o seguinte, ó: esse jogo não é minha praia, só joguei umas duas vezes ele. Não sabia que a dificuldade aumentava do primeiro para o segundo. Tampouco que existia tantas diferenças entre os personagens. Pensava que era só o planar da personagem com o chapéu. Eu vi esse jogo ser muito jogado nas locadoras, quase sempre em dupla. Isso é um aspecto importante, né? Porque o multiplayer dele era muito legal, porque tinha um competitivo, né? Cada um jogava uma vez, mas tinha aquele meio que co-op ali, que você apertando o select, né? Se eu não estiver falando besteira, você trocava o personagem, né? Isso era muito legal e permitia, né, essa jogatina aí em dupla, né? Que não era uma coisa assim tão comum em jogos de plataforma. Não é simultâneo, mas quebrava um bom galho, né? Mas é isso. Obrigado demais aí, Fábio, mais uma vez pelo seu comentário, querido. Um abraço pra você. Próximo comentário aqui de outra figurinha carimbada, que é o Bin Ramone. Ele fala o seguinte: fala, galera, beleza? Foi absurdo o salto de qualidade dos últimos 3 anos de vida do Super Nintendo. Só jogo top que ainda fazia bater de frente a geração 32-bits. Os gráficos, trilha sonora e jogabilidade são excelentes até hoje. Confira a versão Donkey Kong Trilogy, feita por fãs brasileiros, que junta os 3 jogos e ainda adiciona conteúdo inédito, compartilhando a análise do canal do Ruivo com a análise gameplay. Abraços a todos e até a próxima. Cara, eu cheguei a dar uma olhadinha aqui... pô, bicho, sensacional, né? Ele tem o wide ali, coloca os personagens de todos os jogos, né? Pelo que eu vi ali, fases diferentes também. Sensacional, vale muito a pena. E conversa muito com o nosso tema de hoje, né? Que foi fangames, né? Muito bom, muito maneiro. Pessoal que tá ouvindo aí, dá um pulinho lá em warpcast.com.br e dá uma conferida lá no vídeo, que é sensacional. Próximo comentário aqui do De Lagostinho, nosso amigo lá direto do Fliperama de Boteco. Conheçam lá o conteúdo deles, que é maravilhoso também. Os caras falam de retro games aí há muitos anos, então tem um material enorme pra vocês conferirem. Vamos ver aqui o que, que ele falou. Olá, galera. Bom cast. Esse jogo não é o meu favorito da série. Gosto mais do Donkey Kong Country 3. Falou a voz da razão aí. Acho que é pela temática. Apesar de gostar do tema piratas, gosto mais do estilo do 3. Acho que a arte do 2 é muito dark no geral. Cara, isso eu tenho que concordar com você. Eu acho o 3 um pouco mais clean, né? Acho que você consegue visualizar melhor até o que tá na frente, o que tá no fundo do cenário. Eu acho ele mais limpo, assim, né? Vamos usar essa palavra. Ele continua aqui, ó. Não joguei na época, apesar de ver o pessoal jogando nas locadoras. Só fui jogar mais tarde por emulação, mas nunca cheguei a terminar. A música é fantástica e as batalhas contra os chefões são bem mais criativas do que Donkey Kong Country 1. Mesmo não sendo meu preferido, ainda é um dos melhores jogos do console da geração 16-bits. Ah, e ele deixa um jabá aqui, eu fiz um jabá aqui, né, mas ele deixou outro, ó. Aproveitamos, fazendo um jabazinho honesto, gravamos sobre Donkey Kong Country 2 no Fliperama de Boteco há exatamente um ano da data de publicação desse episódio. Pra quem quer ouvir mais um cast sobre o jogo, segue o link. Ele deixou aqui fliperamadeboteco.com. Quem não quiser ter o trabalho de digitar, porque hoje em dia ninguém digita mais nada, dá um pulinho. Mas apesar que vai ter que digitar o arcast.com.br mesmo, então não adiantou nada. Mas enfim, está aqui nos comentários o link também para facilitar. E é isso, Del Agostinho. Obrigado, cara. Tamo junto. Próximo comentário do William Ribeiro. Olá, galera. Se preparem que lá vem textão, pois que episódio maravilhoso. Vim aqui para comentar algumas coisas sobre o episódio e, claro, acrescentar informações sobre o game. 1. Discordo da Kel ter dito no episódio que o Donkey Kong Country 2 é um jogo lento, pois vejo ele como o mais fluido da trilogia, por ter dois personagens leves, embora que... 2. Que aulão da porra foi esse que do mestre Yoda. Lemos sobre gameplay. Onde me fez explodir mentes de que Dix é como o Donkey Kong do primeiro jogo, só que um pouco mais leve e que plana. Foi de explodir minha mente. 3. Meu personagem favorito da trilogia é o Diddy. Ele tem a jogabilidade mais fluida e super ágil. Quem manja jogar com ele sabe que o bicho é roubado. Inclusive, eu acho que na maioria, se não todos os speedruns, é ele direto dando estrelinha, né, cara? Pelo menos que eu me lembro aqui. 4. Queria acrescentar aqui uma informação que não sei se é verdade, mas fui comparar e acho que é verídica. Dizem que para a trilha do game, o David Wise estava ouvindo muito Phil Collins. Então, muitas das faixas têm grande influência da obra do artista, o que me faz achar essa teoria, principalmente a música Bio Boogie, a música das fases de pântano, comparando com o começo do In The Air Tonight, do Phil, e realmente, o tom percussivo e eletrônico do começo das faixas casa muito, nítida a influência do David. Tem um vídeo no YouTube com o mashup dessas duas faixas, ou seja, William Ribeiro trouxe para a gente a informação de que a trilha sonora de Donkey Kong 2 é um plágio. Sacanagem, galera. Brincadeirinha. Vamos lá para o 5 aqui. Gostaria também de acrescentar que o quinto mundo, Floresta Fantasma, é meu favorito. Aquela fase Web Woods, que só joga com aranha, é terapêutica em vários níveis. Muito gostosa de jogar, ainda mais com a música que toca nela. Enfim, parabéns pessoal, mais um belo episódio. Espero agora um episódio sobre Donkey Kong Country 3 e um sobre a trilha sonora da trilogia, que merece um episódio à parte, só pra gente rasgar seda do começo ao fim dessa maravilhosa trilha dos três games. Abraços e beijos a todos. William, obrigado demais aí pelo teu comentário, cara. E Donkey Kong 3 com certeza vai rolar episódio sobre... episódio sobre trilha sonora é bacana fazer, mas é um pouco mais difícil. Vou te explicar por quê. Porque a gente está em algumas plataformas como Spotify, Deezer, iTunes, ou quando a gente está gravando mesmo no YouTube, e tem algumas regras muito complicadas, né, de direitos autorais e tal. Eu tenho amigos que tem podcast que já foi excluído da plataforma do Spotify, então é muito difícil a gente ilustrar o que a gente está falando, e fica um pouco complicado fazer episódios sobre trilha sonora e não dar exemplo, não mostrar, porque, não sei, pode ser que fique um pouco vazio. Vamos estudar aí uma possibilidade, beleza? Vamos tratar essa ideia com carinho. Mas é isso, William. Obrigado mais uma vez aí pelo teu comentário. E para fechar, meu queridaço Alex Tavares. Antes de mais nada, um beijo para ele. Agora sim, vamos começar a leitura aqui. Mais um Warpcast divertido com muita qualidade. Não tenho muitas histórias com Donkey Kong Country 2, pois joguei mais o primeiro e foi com ele, junto com Top Gear e algum Super Bomberman, que acabei vendo o quanto jogar videogame é divertido. Olha aí, cara. Apesar de nem ter avançado grande coisa. Mas, cara, isso aí, ó, não é problema. O importante é se divertir, se vai fechar o jogo, se não vai. Aí já é outros 500, cara. Ele continua. Sempre vejo o segundo jogo do Gorilão como o melhor da franquia na fase do Super Nintendo. E vendo gameplays, nem posso discordar disso. O jogo continua muito bonito até hoje. A trilha sonora é sensacional e a Dix foi uma adição que veio pra ficar e até hoje muita gente gosta de jogar com ela. Agora vamos esperar pro cast do Donkey Kong Country 3 e falar que achei muito incrível ouvir a música do Castelo da Peach do Super Mario 64 durante o jogo. Até a próxima de novo e parabéns pelo cast bom. Alex, muito obrigado pelo seu comentário mais uma vez. Repito aqui, cara, vai rolar com certeza Donkey Kong Country 3, mas a gente vai esperar só um pouquinho para baixar desse episódio aqui, para não ficar repetindo muito tema, mas cara, com certeza vai rolar. Obrigado mais uma vez pelo seu comentário, obrigado a todos que deram um pulo lá em warpcast.com.br e deixaram um comentário. Se você quiser que seu comentário seja lido, faça o mesmo, porque a gente tem esse bloquinho aqui no final de todo o episódio, a gente adora ler, adora bater essa bola aqui com vocês mais de perto. E é isso, gente, lembrando, 21h10 toda terça-feira, gravação do Warpcast, toda sexta-feira, episódio novo no feed e no seu agregador de podcast favorito. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.